O indivíduo não é um átomo, mas a individuação histórica de toda a sociedade. Antônio Gramsci.
Eu acho que a arte inventa a realidade.
Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais.
Verdades que só a ficção supõe.
Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo.
Sou um amador e faço questão de continuar sendo amador.
Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward.
Sejam bem-vindos ao Verborragia. Essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. Meu nome é Carlos San Martín e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Eu gostaria de agradecer desde já os nossos apoiadores. São eles que tornam todo esse trabalho possível. Caso queira se juntar a eles, é só entrar no site www.apoia.se/verborragiapodcast e apoiar com o valor que você achar justo e que não for dificultar sua vida. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a crescer e a tornar todos os planos desse podcast uma realidade. Mas, é claro, caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, é simples. Compartilhe o nosso conteúdo. Indique o podcast para amigos, replique, comente os nossos posts em suas redes sociais e nos ajude a aumentar o nosso alcance. E, se quiser fazer uma crítica, sugerir uma pauta ou simplesmente desabafar o peso das coisas da vida, pode enviar um e-mail para verborragiaopodcast@gmail.com ou nos procurar no Instagram, Facebook ou Twitter. Por hoje, esses são os recados. Todos os links para as nossas redes sociais, para o nosso site, para o site do nosso Apoia-se, para a nossa lojinha e e-mail estão nas descrições dos episódios. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Há uma semana, realizávamos no Brasil eleições municipais. E diante desse momento específico do jogo democrático, onde exercemos nosso poder como determinantes do destino da nação através do voto, eu sempre me recordo dos protestos de 2013. A ser mais específico, eu me recordo de uma conhecida suas redes sociais, diante das multidões que enchiam as ruas com reivindicações das mais diversas, se dizia cansada de tanta baderna, cansada da política, que política de fato se fazia nas urnas, e que todas aquelas pessoas que infestavam as ruas deveriam escolher seu candidato com sabedoria e que depois não haveria mais espaço para reclamações. Segundo ela, era isso. Política era coisa que se fazia de dois em dois anos, de forma extraordinária, porém ordeira, como uma Copa do Mundo ou as Olimpíadas, numa espécie de festa, a festa da democracia, como gostam de alardear por aí. Bastante sintomático que esse comentário tenha ocorrido justamente em 2013, o novo ano que ainda não acabou, quando toda a frustração se converteu em mobilizações populares impressionantes, cada vez maiores, mas cada vez mais despolitizadas, cada vez mais alimentadas por uma descrença na política, que se transformaria em repulsa, que culminaria no sucesso da antipolítica no pleito de 2017. É claro que toda essa análise do pós-2013 é assombrosamente rasa, e eu só permito que seja assim porque ela não é o foco desse episódio. O que eu quero discutir aqui é justamente a ideia que minha conhecida transparecia em seu comentário e que é corroborada por muita gente. A ideia de que o voto é a expressão máxima da política. O máximo que um indivíduo poderia fazer estando longe da vida pública, da ação partidária. Que o indivíduo, com sua responsabilidade diante da urna, é o começo, o meio e o fim do processo político. seja ele o eleito, seja ele o eleitor. E isso, meus amigos, essa ideia, ela pode ser bastante tentadora, já que nos liberta de uma centena de responsabilidades. Mas ela está equivocada em seu cerne e nos torna passivos diante das nossas próprias vidas. Política, do grego politikos, é a definição de tudo aquilo que diz respeito aos moradores da polis, da cidade. E é a partir dessa definição primordial se extraíram diversas teorias, algumas das quais contam com minha simpatia, outras nem tanto. Mas pairando sobre todas elas, existe esse plano básico do que é política. Antes de mais nada, política é um processo coletivo, de todos para todos. E diante desse processo coletivo, o voto, ainda que de suma importância, é o início e não o fim. A partir da escolha de nossos representantes, é preciso então se organizar, debater, cobrar, lutar, ainda mais dentro de uma democracia como a nossa, que para além da urna, dispõe de poucas ferramentas institucionais para a participação popular. E é preciso participar, é preciso construir, porque no frigir dos ovos, a parte das decisões de nossos representantes dos poderes constituídos, somos nós, os construtores do mundo em que vivemos. São nossas mãos que erguem muros ou constroem pontes. E se não somos nós que determinamos o que se há de construir, quem será então? Andorinha sozinha não faz verão, diziam meus avós. E eleitor não faz política, digo eu. Não sozinho. Nada na história da humanidade se fez assim, na solidão. O indivíduo é muito importante, e assim o é justamente porque é parte do todo. Seu voto é muito importante, mas assim o é porque ele se soma a muitos outros para dar início a um novo ciclo. Seu voto é a porta de entrada e não sua despedida da democracia. A democracia, a política, se inicia nas urnas, mas termina muito, muito além. Acho que ando marxista demais, alguns vão dizer. Eu sei. É um jeito de ver o mundo. Tenha o seu. Fique à vontade. Depois das eleições, vamos construir juntos, seja em concordância ou oposição. E para lembrar que são mãos unidas de todos que constroem a história, e não os nossos representantes, sejam eles eleitos ou não, fiquem com o poema Perguntas de um Operário que Lê, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Segue.
Quem construiu Tebas das Sete Portas? Nos livros contam o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casa da Lima Dourada moravam esses obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses, e nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando a sua armada afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais. Frederico II ganhou a Guerra dos Sete Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma história, uma vitória. Quem cozinhava? Os festins. Em cada década, um grande homem. Quem pagava suas despesas? Tantos relatos, quantas perguntas.
Muito obrigado por vir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. É preciso juntar-se ao outro. Faça dos seus dias uma luta constante. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.